é difícil ensinar. E hoje, se eu sou milionário dentro desse negócio, é porque eu fui nos treinamentos onde os milionários estão ensinando o conceito e as técnicas de como se tornar um grande empresário. Então, como é que eu enxergo o Rinode? Só para você entender, vou ficar mais perto de vocês. Rinode, para mim, o grupo Rinode, qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho, nós somos redirecionador de mercado consumidor e construímos isso através de relacionamento. Correto? Trabalhamos com um conceito chamado economia conectada. Alguém já ouviu falar de economia conectada? É uma tendência de mercado que, se você não pesquisar, você vai ficar para trás. O que é economia conectada? Vocês já ouviram falar do Uber? Tem Uber aqui?
Tem.
Economia conectada, construção de fortuna baseada nos hábitos dos seres humanos, agregando valor e entregando benefício que o mercado não entrega. O que o Uber faz? O Uber constrói fortuna baseada nos hábitos humanos. O ser humano tem o hábito de pegar transporte, vocês concordam comigo?
Sim.
Só que o Uber entrega um serviço, entrega valores e benefícios que o táxi não consegue cobrir. E se tiver taxista aqui hoje, já tá bravo aí do que eu tô falando, não é? Acontece assim ou não? O cara conectou o cliente até o prestador de serviço. Não é assim que funciona? E aí eu te pergunto, convidado ou convidada, qual o tamanho da frota do Uber? O Uber já se tornou a maior companhia de táxi do mundo, operando a nível mundial. E o melhor de tudo desse conceito chamado economia conectada é que o dono do Uber não teve que comprar nenhum carro. Não teve que registrar nenhum funcionário para depois vir processar ele. Não põe gasolina para nenhum carro.
Nem
taxi. Não põe nada. Além de não pôr gasolina, não põe seguro para carro nenhum. Manutenção também não faz. Simplesmente fica com 25% de tudo que é rodado agora. Sem ter nenhum carro. Só criou uma plataforma para conectar o cliente até o dono do veículo. Aí eu te pergunto, enquanto nós estamos aqui numa noite como essa, quantas pessoas estão dando de Uber? Milhões de pessoas estão nesse exato instante dentro de um Uber, correto? Mas eu vou ser mais modesto, vamos falar que tem 1 milhão de pessoas andando de Uber agora enquanto nós estamos conversando aqui, pode ser? 1 milhão de pessoas, é possível? A nível mundial? Sim. Vamos dizer que o dono do carro está cobrando R$10 para fazer esse frete. 25% de R$10?
R$2,50
vezes 1 milhão?
R$2,5 milhões
em uma única viagem. Sem ter nenhum carro. Você não se pergunta? Caramba, mas que negócio é esse?
Gostei.
Outra empresa que adotou esse sistema de distribuição, chamada Economia Conectada. Você já ouviu falar do iFood? Construção de fortuna baseada no hábito do ser humano. O ser humano tem o hábito de pedir comida em casa, não tem? Só que o iFood entrega benefícios, entrega valores e... E aí eu vou te perguntar, quantos restaurantes tem o iFood?
Nenhum.
Você que investe 400, 500, 600 mil reais para montar um restaurante, contratar, fazer compra, abrir porta, fechar porta, você só disponibiliza o seu cardápio pro aplicativo. E sabe quanto que o iFood fatura semanalmente? 10 milhões de reais. Enquanto nós estamos conversando, quantas pessoas estão com o dedinho lá no iFood agora? Milhões. E você? Ainda bem que você está aqui para entender esse conceito. Legal? Então é só você abrir o olho. Porque o maior cego é aquele que não quer ver. Trivago faz o quê? Quantos hotéis tem a Trivago? Nenhum. Só quanto o preço para você, você fecha com ela, começando no bolso dela. Conhece a Decolar.com? Quantos aviões ela comprou? Nenhum. Cota preço para você e fica com a comissão no bolso. É assim ou não? Você já ouviu falar de Web Motors? Quantos carros é do dono da Web Motors? Nenhum. Mas se você não sabia, a cada 20 carros que você conta lá dentro do site da Web Motors, conta R$700. A cada 20 carros, R$700. Quantos carros tem dentro da plataforma do Web Motors? Você já ouviu falar de um negócio chamado OLX? Dos produtos vendidos e comercializados no OLX, quantos que é do dono da OLX? Nenhum. Quantas pessoas anunciam na LX? Milhões. Se cada uma gastar 10 reais para poder patrocinar, 1 milhão vezes 10 reais?
10 milhões.
10 milhões. Isso em uma venda. Se você for querer vender um microfone, eu quero vender esse microfone. Quer vender mais rápido? Paga 10 reais. E eu te pergunto, enquanto você está vendo tudo isso acontecendo, qual é a sua posição diante do mercado? Você está acompanhando o mercado? Você está acompanhando a evolução? Você já chegou a analisar aquela pesquisa que diz que os empregos que você conhece hoje, daqui 10 anos, 60% dos empregos existentes hoje não existirão mais? Acabei de chegar de Salvador, vindo para Brasília. Você sabia que colocaram um totem, uma máquina que atende, que roubou o emprego de uma pessoa? Porque você não precisa mais ir lá fazer check-in. Você vai lá, aperta o botão, você já fez o check-in. E agora você vai lá e pesa a própria mala, põe lá o negócio e joga lá dentro. Quantos funcionários foram substituídos? E aquela pessoa que dependia disso para ter um ganho? Tá fazendo o que agora?
Rinodê.
Você já ficou sabendo que já inventaram uma empilhadeira que anda sozinha? Sim ou não? Dá uma volta fora do país, nós fomos no... Agora, chegamos da Disney. Cara, no supermercado da Disney, da Disney não, do Walmart da Disney. Disney não, dos Estados Unidos, né? De Orlando. Você não tem ninguém que te atende lá não, bicho. É você que pega as coisas, vai colocando e vai você embrulhando, você vai pagando. Lá já não tem mais frentista. Tem frentista aqui na sala? Seu emprego está contado. Porque lá colocaram uma parada lá que você mesmo abastece, você mesmo paga, você vai embora. Assim, ó, rapidão. Então o mundo ele está mudando. Quem aqui já pegou o telefone para ligar, para reclamar ou para falar de um serviço? Qual foi a última vez quando você ligou uma pessoa te atendeu?
Judite.
Já colocaram um robô que roubou o seu serviço, se você é telemarketing, correto? Porque agora tu liga lá, um robô te atende e fala, digite 1, digite 2, digite... Anota o protocolo, dá uma raiva, não dá?
Não deixa nem falar.
Meu Deus do céu. E vai te jogando dentro de um labirinto que você não sabe onde que vai parar. E quando você tem a sorte de falar com um ser humano, fala, agora vai. Graças a Deus.
A ligação, cara.
30 mil de espera. Ela fala assim, ó. É outro setor, vou te transferir. E aí volta a máquina. Olá, digite 1, digite 2. Não dá pra ficar, não fica puto na vida. Mas roubou o serviço de alguém. Até o próprio grupo Rinodê já tá atualizando. Criaram um negócio aí chamado Sol, né? A Sol e tem mais uma, não é? A Norma, que você liga lá, ou o número do meu pedido, a mulher, oi, qual que é o número do seu pedido? E já te coloca, na hora. Então o mundo está evoluindo. Como que você está dentro do mercado? Está esperando arrumar um robô ou um método para roubar a tua profissão, para depois você correr atrás? Quem é que lembra que para assistir filme, a gente precisava ir lá na locadora, alugar um videocassete desse tamanho, que na hora de entregar tinha que rebobinar pagava multa, não é? Quem já se pegou no desespero do filme sair e você ter que rodar o dedo lá e o medo estraga aquela fita? E aí veio a evolução, não veio? Inventaram uma parada, um CD, né? Que agora é um DVD. E o cara que vendia a fita e fazia videocassete, roubou o emprego de quantas pessoas? Aí inventaram um negócio de pôr DVD. Você põe um DVD e vai lá e assiste. Aí hoje, um cara inventa um negócio chamado Netflix. Que no conforto da tua casa, com o controle na tua mão, por R$24 por mês, disponível, sem precisar ter que devolver a fita, ficar correndo, ter que entregar para pagar a multa. Nada, velho. Sem ter que rebobinar. Você dá pausa, tem meu destino na semana que vem. Não é assim? Netflix. Quantos milhões de pessoas usam Netflix? R$24 vezes 200 milhões de pessoas.
Ai, José.
O que ele fez? Hoje as locadoras de DVD que existem aqui em Brasília não é mais locadora de DVD. É locadora de DVD, põe a geladeira lá dentro, põe a estufa, vende urso, põe chaveiro, põe tudo no mesmo, na mesma parada, porque se for sobreviver somente da venda e a locação de CD, tá bom?
Morto.
Mas não para por aí. Eu viajo muito. Eu não sei se já chegou aqui em Brasília. Sabe aquela pista que você pega para dirigir? Que você vê lá que tem uns 10 km para frente? E você consegue ver lá longe a pista? Alguém já passou por essa situação? Lá estava eu no meu carro, dirigindo. Daqui um pouco eu vejo um funcionário lá no lado, estava em manutenção a rodovia. Um funcionário de capacete, colete, Ray-Ban, com uma bandeira na mão assim, ó. Eu falei, beleza, né? Deve ter perigo aí, né? Mas eu percebi que eu continuei dirigindo. Eu dirigi uns 5 km e esse funcionário não parou um segundo de chacoalhar aquela bandeira. Falei, rapaz, esse cara é caprichoso, hein? Não dou o braço desse cara. Desde lá que eu tô vindo, eu não tô chegando perto dele. Ele não parou um segundo de chacoalhar aquela bandeira. Falei, esse cara aí tá querendo subir de cargo, não é? Porque todo esse tempo aí não parou de balançar nem para descansar o braço, porque eu não aguentaria fazer o que ele fez. E quando eu fui chegando perto, um manequim, aqui ó, de capacete, um coletinho, e você dá risada, né? No lugar de um pai de família, precisando de um salário. Em meia crise, um manequim. Que você gasta uns 300 contos, você coloca ele lá assim.
Não paga
e o mercado está evoluindo.
Não paga nada.
E esse tipo de manequim é o melhor funcionário que alguém, um empresário pode ter. Sabe por quê? Não pede aumento, não reclama, não fica grávido,
a
esposa também não fica grávida,
não
tem que levar o filho na escola, não tem que levar o filho no médico, não reclama, não vai no banheiro, não para para almoçar, trabalha 24 horas por dia,
sem reclamar,
e à noite brilha. Porque bota uma luzinha e ele fica lá assim, ó. Botando para quebrar.
Três turnos
direto.
Não tem nem hora extra.
E não reclama de hora extra, não. Depois é só pôr um olhinho, dá uma lavada na roupa dele e põe em volta. Não processa o patrão, ó.
Já perdeu, deixa aí. O advogado já perdeu a ação.
Você viu como o mundo está evoluindo? A minha pergunta para você, convidado ou convidada, o que, que você está fazendo enquanto o mundo está evoluindo? Vai esperar a água bater na bunda para começar a nadar? Você deu risada do manequim. Na sua hora, na sua profissão, na hora que começar a aparecer umas máquinas lá, apareceu um manequim, o que, que vai acontecer com você? Hã? Eu fui no McDonald's dos Estados Unidos, tu chega, tem um totem. Não tem mais aquela mulher, senhor, o R$2 a mais, batata em dobro. Não. Já era essa mulher. Um totem, pá, passa o cartão, pega uma plaquinha, senta na mesa, põe a placa na mesa, a mulher vem e leva. E a mulher que estava lá no caixa?
Perdeu o emprego.
Dançou. Dançou literalmente. Então ou você evolui ou você fica obsoleto. O que, que nós fazemos no grupo Rinode? Construção de fortuna baseada nos hábitos dos seres humanos. O ser humano tem o hábito de tomar banho, graças a Deus.
Amém.
A Rinode oferece benefícios, entrega valores para você que o supermercado não consegue te entregar. E eu não precisei montar uma fábrica. Eu não precisei montar uma loja, eu não precisei contratar nenhum funcionário, eu não tenho que pagar boleto, eu não perco meu sono à noite. Comecei esse negócio com 5 franquias, de pessoas que enxergaram do meu ponto de vista esse negócio de uma forma profissional. Hoje eu tenho 10 mil distribuidores, consultores dentro dessa organização. Imagina você, convidado, poder ganhar 10 centavos de cada pessoa aqui de Brasília que amanhã vai escovar o dente, do creme dental que ele está usando. Faz a conta, o Uber fez conta. Não sei, eu já tô vendo a Rinodeira na frente, ela com detergente, sabão em pó, com papel higiênico, porque eu vou querer limpar a bunda e ganhar dinheiro. Já pensou um papel higiênico que pontua? Meu irmão, você não tem noção.
Fralda, meu amigo.
Vou levar
fralda.
Fralda.
Cabuloso. Todo mundo. Fralda.
Fralda.
Tiagão, fralda.
Fralda, né?
Nossa.
E aí você fala, nossa, mas tem que ser bom esse negócio. Não tem que ser bom, você tem que tomar uma decisão. Porque quando eu conheci esse negócio, eu era esse... Eu comandava essa gangue aí.
Tá,
eu e o Quarteto Fantástico, os Cavaleiros do Apocalipse, olha lá. Quem aqui já nasceu e falou, pô, tem cura. Tem cura. Eu era esse garoto, sem expectativa de vida nenhuma, nasci numa família simples, pobre, e o que mais me fez tomar uma decisão de tentar mudar minha vida é que quando eu era criança, na minha infância, na minha adolescência, até quando eu estava morando com meus pais, uma das coisas que eu detestava era presenciar brigas diariamente e frequentemente devido à falta do dinheiro. Quem já ouviu aquela frase? Cadê o Diego que estava aqui? Quem é que pegou? Puta que eu pariu! E o pau começa a quebrar. Quem é que já viu a casa caindo quando chegou a fatura do cartão? De abrir a fatura, mas 200 conto? Quem é que gastou isso aqui? Aonde que comprou? E o pior não é você ouvir isso. O pior é você ser vítima de uma pessoa que joga dinheiro na tua cara. Fala, mas você gastou? Você tem dinheiro para gastar? Você tem dinheiro para pagar? Quando você começar a ganhar dinheiro e trabalhar, aí você começa a achar ruim alguma coisa. Enquanto isso, você vai e segue. E eu tomei uma decisão que quando eu me tornasse adulto, dentro da minha casa, com a minha família, com meus filhos, isso não ia acontecer nem a pau. Mas é preciso tomar uma decisão. Quando criança, meu sonho era ser jogador de futebol. Alguém já passou por isso?
Oh.
Uma das coisas que me chateava muito também quando pobre era ir jogar bola no campo, na quadra, e perceber que a molecada tá jogando bola de Nike, Total 90, Mercurial, Adidas, Adidas Predator, chuteira azul, vermelha, amarela, branca, dourada, e você chega lá de umbro preta da sola creme. Umbro, Dre, Finta, Dan Hill,
Topper, que chute, mano.
Pênalti,
Conga.
Que chute foi na minha época. Nem Conga, Conga também não é da minha época.
Aí é raiz, pai.
Que chute era eu.
E aí você chega, uma criança que vê a molecada de Nike, chega pro pai e fala o quê? Pai, eu quero uma Nike.
O cara igual do Cristiano Ronaldo.
Meu pai olhava e falava, que Nike o quê, rapaz? Paga onde você besta! Puta chuteira bonita que você tem aí, tá com frescura. Pra que marca? É tudo igual. Dá graças a Deus que você tem uma chuteira que na sua época nem chuteira eu tinha. E para que esse negócio de futebol vai arrumar um emprego. Isso não dá futuro pra ninguém. Mais um sonho sendo matado no ninho. Vai trabalhar, pra que ficar sonhando? Besteira. Era isso que eu vi. Eu era um moleque que ia pra escola e não tinha dinheiro pra comprar na cantina. Eu era um moleque que ficava em pé enquanto as meninas, ou a garotada tava brincando, batendo figurinha, e sei lá, em pé, porque se não tinha o álbum de figurinha, também não tinha as figurinhas. Eu fui experimentar um McDonald's com 17 anos. Fui comer pizza de pizzaria com 18 anos. Porque até então era aquela pizza supermercado pré-pronta, sabe? Aquela que joga uma...
Isso é louco, tio.
Rala lá o presunto, põe um pouquinho de queijo em cima e no meio tem um negocinho de catupiry, que é a parte mais gostosa da pizza. Era esse tipo de pizza.
Filipão comeu muito dessa.
Nunca foi pro cinema? Cinema eu fui com 14 anos.
Titanic.
Cinema. Pra ver um desenho. Então eu tinha muitos motivos pra mudar. Pra fazer diferente. Porque da família que eu nasci, ninguém era próspero e livre, independente financeiro. E aí, com 17 de dezembro de 2012, conheci a empresa, com 19 anos na ocasião, antiga fábrica, antiga logística, a pessoa que me convidou e me conectou a esse conceito, ele não está aqui, mas se você puder aplaudir ele, Daniel Mello. Esse cara aqui... Fez a diferença.
É o pipoco.
Começamos esse negócio na sala da casa da mãe dele, uma reunião informal, convidando alguns amigos para entender o conceito, e eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu cheguei em casa com uma sacola de cosmético e uma bolsa escrito Rinode. Só então, que eu cheguei na porta de casa, eu abri o portão, eu escutei um grito lá de dentro. Mas eu não tô acreditando. Mulher, vem ver o que, que o Thiago está aprontando dessa vez. E lá vai eu entrar na casa. O que, que é isso aí, rapaz? Aonde é que você não mandou dinheiro para comprar isso aí? Cosmético? Você ficou doido? Rapaz, isso não dá futuro para ninguém, te enganaram, larga a mão de ser trouxa. Vai montar um currículo.
Nossa.
A Godir está pegando. Vai fazer um curso. O pai te ajuda a fazer um curso, faz um Senai, um mecatrônica, um torneiro mecânico, corre pra vida. E ele sempre usava uma frase que eu nunca me esqueço para me motivar. Vagabundo. Vocês riram porque não foi você que ouviu.
Na live?
Molecada de hoje não quer saber de nada com nada. Puta que eu pariu. E aí eu já vi que dentro da minha casa não ia dar muito certo. Quem aqui tem aquela tia, se você contar algo pra ela agora, antes de você chegar em casa, tá todo mundo sabendo já. Conhece essa tia?
Eu.
Quando morre, ela que liga pra avisar. Tava todo mundo sabendo.
E aí eu ia na casa da minha avó.
Não, não. Oi? Ah. E aí eu tava, achei que acabou meu tempo, você cortou aí. E aí, eu ia pro casa da minha avó e nunca mais o macarronada foi as mesmas. Porque quando nós chegava, o meu tio, um grupo com a família, o Thiago aparecia, ah lá, 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 chegou. Quando eu entrava, cadê meu... Como é que pode, né? O pai se mata de trabalhar. Pra criar um marmanjo desse, é o pão de trabalhar. O moleque revolta e fala que vai vender batom. Que decepção. Nessa altura nem arrancava o perfume da bolsa, né? Isso ia quebrar na minha cabeça o perfume lá, né? E aí eu vi que na minha família não ia dar muito certo. Até hoje não tem ninguém na minha família que faz o negócio. Eu fui falar com os meus amigos. O Quarteto Fantástico. São quatro. É que você não conta direito. É um, dois, três e quatro. Tá vendo aqui, ó? Um, dois, três, quatro.
Lá atrás de banana. Ah, tá. Entendi.
Fui falar com eles. Em uma semana, o meu apelido era Jequitiboy. Perfuminho. Thiago Cosméticos. Garoto das Essências. Rino The Man. É, Inode. Thiago, mas os teus amigos, os teus conhecidos, seus familiares, todo mundo tirando onda, todo mundo querendo colocar você pra baixo, e você continuou? Continuei. Sabe por que eu continuei? Nenhum deles dirige o carro que eu quero andar.
Ui.
Nenhum deles mora na casa que eu quero morar. Nenhum deles fizeram as viagens que um dia eu sonho fazer. Nenhum deles ganha o que eu quero ganhar. Enquanto você ficar ouvindo fracassado, a tua vida vai ser um fracasso. As pessoas não vencem e quer que você também não vence. Ela desiste dos sonhos dela e quer que você também desista dos seus. Porque o fracassado não gosta de ser fracassado sozinho. Ele gosta de ter um grupo. Para que quando cobrar ele de alguma coisa, ele falar: é, mas você pega no meu pé, mas o Mike também não viaja. Caramba! Porque o ser humano, ele tem um hábito de se nivelar por baixo. Para se sentir confortável. O ser humano gosta de pegar uma muleta para falar: mas eu tenho casa, tem gente que mora na rua. E se você ficar se comparando com alguém que mora na rua, você já começou a se comparar com um mendigo. E se o mendigo for seguir a sua mesma linha de raciocínio, ele fala: mas eu moro na rua, tem gente que está no hospital. E o cara que está no hospital fala o quê? Eu estou no hospital, tem gente que está na UTI. E o cara que está na UTI fala o quê? Eu estou na UTI, tem gente que morreu ontem. Então, peraí, nós estamos querendo vencer na vida ou estamos querendo encontrar uma desculpa para não vencer? E para se confortar na vida que nós estamos? Você quer nivelar por cima? Você quer ter um alvo ou você vai ficar olhando para baixo? Para ver quem está pior do que você? Porque é óbvio que você vai encontrar alguém que está pior do que você. Tem gente que tem câncer. Você vai se comparar com ele também? Então, para de se nivelar por baixo. Começa a colocar um alvo para a tua vida e vai buscar esse alvo. E aí eu não sabia fazer nada, eu era revisor de tecidos. Olha lá, treinamento. E olha quem estava me treinando. Já fez 4 meses com a irmã dele. E estava me treinando. E eu só ouvindo. Com treinamento aprendemos a fazer um negócio e fomos expandindo. Fomos pegando o jeito e começando a andar com pessoas melhores. A casa da mãe dele já ficou pequena. Tivemos que partir para um outro lugar. O Evandro Viana foi dormir no colchão da sala da mãe do Daniel quando comecei a fazer esse negócio. Domingo, 2 horas da tarde, lá estava o Thiago atrás de treinamento de desenvolvimento pessoal. Enquanto isso, o meu telefone não parava de tocar. Atendi o telefone. E aí, Thiagão? Irmão, compra um fardo de cerveja, 1 quilo de carne, pega a sunga e vem. Já fechamos a chácara. Convidamos as meninas. Só as preparadas. Vai ser a tarde do funk e ostentação. E eu falava: mão, tô num treinamento, velho. Não consigo. Ah, mas eu não tô acreditando. Cara, rimodei de novo, velho. Mano, você ficou chato, velho. Você só fala desse negócio agora. Você não sai mais com a gente. Você não fala mais com a gente. Fizeram lavagem cerebral em você. Outro segredo do grupo Rinodê. Convidado e convidada. Aqui faz lavagem cerebral. Só se pode lavar aquilo que está sujo. Ninguém lava alguma coisa que está limpa. Nós crescemos com um bando de gente... sem contar a televisão, sem contar as músicas, derrubando um saco de lixo dentro da nossa cabeça de porcaria, e não está na hora de lavar, não? Aquilo que te falaram, as pessoas que falaram para você fazer o que faz, são bem-sucedidas? E por que você continua fazendo? Ninguém pode te levar num lugar que nunca foi. Então, para que você vai escutar pessoas que não sabem o que fazem da vida? E lá estava eu. Mas você ficou chato, Thiago, você ficou chato pra caramba. Puta que pariu, você tá muito chato. Fiquei muito chato. E hoje eu fiquei rico. Então eu prefiro ficar chato e rico do que ficar legal e quebrado. Ser legal e quebrado. E aí, trouxemos uma franquia pra Americana. O nosso evento foi crescendo. Olha o Evandro lá com a gente de novo. Foi crescendo. Mas quando eu comecei nesse negócio, esse é o carro que eu comecei. Paraty 97 1.6 CLI. Como é que pobre compra carro? Pobre não compra o carro que quer comprar, compra o que aprovou. Passou a ficha, a parcela entrou no orçamento, não quer nem se fazer conta, ele já vai lá e assina o papel. Depois que ele descobre que tem que pôr gasolina, que tem que pôr para manutenção, que tem seguro para colocar. Resumindo essa Paraty aí, custava 12, paguei 19 e vendi por 9. Olha que aplicação, que investimento a longo prazo. E aí eu te pergunto, tinha seguro?
Não.
Tinha segredo. Quando não vai no seguro, vai no segredo, né? Porque o medo de roubar do pobre é incrível, né? Roubar pra você ficar com o talão, né? E é segredo daqui, segredo aí, corta a gasolina, arranca o fusível, muda as velas, não é? Pé de cabra, falta só botar a cerca elétrica no carro, não é?
Antilope.
Põe uma granada lá dentro, alguma coisa. Um cachorro atrás também, né? E lá tava eu com esse carro, a minha mãe preocupada pra caramba, a minha mãe falava assim, Thiago, você sonha muito alto, você vai acabar se frustrando, põe o pezinho no chão. E aí eu falei assim, mãe, você e o pai passou a vida inteira com o pé no chão e teve aniversário no meio do meu irmão que nem festa teve. Você e o pai passou a vida inteira com o pé no chão, vocês não sabem o que é entrar dentro de uma churrascaria. Vocês nunca viajaram, nunca pegou um avião. Vocês ficaram a vida inteira com o pé no chão e já teve Natal, de nem arvinha de Natal ter, nem pisca-pisca, nem presente. Eu não vou ficar com o pé no chão, porque quem fica com o pé no chão não consegue voar. Quem fica com o pé no chão não decola. E você nasceu para voar, você nasceu para decolar. Quando você tira o pé do chão, com 9 meses atingi o patamar de diamante, comprei o carro do meu sonho, que já era o melhor carro que alguém da minha família já teve, um Citroën C4. É nesse momento que começa a falar que está vendendo droga. É nesse momento que aquele teu amigo que tirava sarro fala, sabia que isso ia dar certo? Você deu sorte, né?
Você sempre foi batalhador.
É incrível. Com a conquista do Citroën, conquistamos o primeiro cruzeiro. Eu nunca fiz cruzeiro, eu nunca soube o que era ficar dentro de um hotel. E nós fomos parar lá em Ilhabela, Búzios. Bati essa foto, postei no Face, marquei todo mundo que falou que ia dar errado.
Eu fiz isso também.
Eles não curtem a foto, tá?
Exatamente, velho.
Não compartilha. Tem uns que de raiva te exclui no Face.
Manda
e fala que você ficou metido. Depois desse cruzeiro, fomos obrigados a ir em outro. E aí tu acorda cedo, lá com as 10 da manhã. Olha a vista que te espera. E quem fica com o pé no chão nunca vai ver isso aqui. Porque o caminho que ele escolheu não para aí. Não dá nem tempo de pensar em parar ali. Angra dos Reis. Nessa ocasião levamos 2 amigos que enxergaram. Um ex-pedreiro e um ex-motoboy, que hoje são duplos diamantes.
Nossa.
Conhecemos cassino, coisa que eu só vi em cinema. Fizemos um passeio de lanche. E é muito melhor do que andar de balsa. Pode ter certeza disso. Teve outro cruzeiro que eu não pude ir, que a minha filha nasceu. E passou-se mais um ano, comemoramos o aniversário da minha filha dentro do cruzeiro. Eu esperei 21 anos para entrar dentro de um cruzeiro. Minha filha com 1 ano já sabe o que é dentro, ficar dentro do cruzeiro.
24.
Nossa. Ficamos na... Olha a casa. Ó. Vê se pode. Ela não vai precisar passar por aquilo que eu passei. A galera não vai tirar onda que ela não tem um sapatinho para andar na escola. Que não tem a bolsa da escola.
Certo.
Ela não vai tirar onda porque tem passeio, excursão da escola que ela não pode ir. Quando você toma uma decisão, não é só sua vida que muda, é a vida das pessoas que estão na tua volta que também que muda. Que tá esperando você dar certo pra você poder dar um futuro. Porque até agora, quantas pessoas da tua família que carregam o teu sangue, que carregam o teu nome, que fez alguma coisa, pra quando você nascesse as coisas estivessem melhor pra você? Quantas? Você vai ser mais um que vai entrar na fila e não vai deixar nada pra ninguém? Então não negligencie. Olha lá. O quarto. No jantar. E aí, nós nos qualificamos para a viagem para o Caribe, que antes de ser Cancún era Punta Cana. A Rinodê nos mandou para Punta Cana. Meus amigos ficaram putos na cama. Tirei o passaporte, conheci onde foi gravado o filme Lagoa Azul, Piratas do Caribe. Fizemos um passeio de fly, conhecemos a Gruta Olho Azul. Para quem só nadava em corguinho de água marrom, já foi um grande passo. Fizemos um passeio de helicóptero, que era um dos nossos sonhos também. Além disso, andamos de buggy pelos vilarejos de República Dominicana. E aqui está uma mensagem para você, convidado e convidada. Não siga a boiada. A boiada... A boiada vai tudo em uma única direção.
Cabuloso.
Simplesmente porque o bisavô aprendeu assim, vai lá e fala pro vô, tem que fazer assim. O vô também vai no embalo e fala, pai, tem que ir assim também, eu fui assim. O pai vai lá e fica no filho, o filho no neto, e aí tá a pobreza instalada lá.
A geração.
E ninguém se pergunta, né? Mas quem mandou que tem que ir aí? Ah, o pai que mandou. E o pai foi para onde? Onde que o pai chegou? A não ser que seu pai for rico, aí você tem que seguir mesmo. Mas caso contrário, você só tem uma vida, você vai arriscar a tua vida para fazer aquilo que ele já fez e ficar te mostrando o resultado? A não ser que você é masoquista, veio pro mundo para sofrer. Fala, não, então eu gosto de sofrer, então eu vou pegar o mesmo ritmo aí. Não é? E aí quando você acelera na contramão da maioria, com 22 anos eu já estava andando de Mercedes. Que era um dos meus sonhos de criança. Porque até andar de Mercedes, eu andava com a Mercedes amarela, de 100 lugares, com a catraca no meio. E uma decisão, olha o que aconteceu. E aí, alguns dos nossos investimentos, hoje nós temos um apartamento de 75 metros quadrados, pego a chave esse mês, um terreno de 705 metros quadrados em condomínio fechado, lá dentro de Americana, com fundo para a represa Salto Grande. Tenho mais dois terrenos, duas franquias, uma em Botucatu, uma em Caraguá. Tenho também um terreno de 200 metros quadrados. Conquistei a graduação de triplo diamante, que antes de ser BMW era Civic. Pude entregar o melhor presente que meu pai já ganhou na vida dele. Porque esse prêmio foi pro meu pai. Só para você entender, meu pai tem 60 anos de idade. Se não fosse o filho pegar um caminho diferente, o meu pai ia morrer e nunca ia sentir a sensação de dirigir um carro zero quilômetro. 60 anos de empresa, meu pai dirigiu o carro mais top, era uma X-Sport 2004. E hoje você não tem noção o que é você chegar na casa do seu pai e perceber o seu pai trancado dentro do carro, dentro da garagem, ouvindo música.
Que bonitinho!
E fala assim, filho, vem ver o que o pai descobriu. Você aperta esse botão aqui e faz isso. Você vê o velho lavando o carro todo final de semana. Você vê o teu velho poder viajar, porque agora o carro dá pra viajar. Porque o outro, quando dava tempo de viajar, o carro não tava bom pra viajar. Sempre quebrando, sempre alguma coisa acontecendo. Então se você não vai fazer esse negócio por você, faz por alguém. Através desse negócio eu consegui aposentar minha família inteira. Porque o meu pai trabalhou, se dedicou 20 anos numa mesma empresa. Com 20 anos de empresa, deram uma medalhinha para ele. Começou ganhando 1.200 e terminou depois de 20 anos com 2.200. E aí aposentou com 1.800 reais. Que até que é bom. A maioria aposenta com um salário mínimo.
Verdade.
Só que quando você se aposenta,
agora não
aposenta, a empresa não paga mais o plano de saúde. Meu pai com 60 anos, quanto você acha que custa um plano de saúde aqui em Brasília para uma pessoa de 60 anos? Mil? E você acha que meu... E a minha mãe fica sem?
Não.
E minha mãe vai ficar sem plano de saúde? É isso? Mil? E aí tem que fazer o quê? Fica sem plano de saúde? Seu pai com 60 anos, na época que ele mais precisa, onde ele consome mais remédio, fica sem? E o que acontece com os aposentados? Volta a
trabalhar.
Pra morrer.
Até aguentar, né? E aí, só para você entender, o teu pai deu, e a tua mãe deu o melhor para você nas condições que ele tinha para poder te entregar o melhor para que você se formasse como ser humano, correto? Será que não está na hora de você retribuir? Porque tem gente que tem pai e mãe que passa dificuldade.